tem dimensões de compatibilização da capacidade de reforço da produção nacional e da autonomia nacional em matéria alimentar com os valores ambientais que importa preservar no âmbito do parque natural, a necessidade de termos condições dignas de trabalho e de habitação para os trabalhadores sazonais e para os trabalhadores que são residentes na freguesia. E ontem, bem sei que a notícia mais visível foi o levantamento da cerca. Mas o que mais importante aconteceu ontem em Odmira foram os dois protocolos assinados, um com o município de Odmira e outro com as três associações representativas dos produtores agrícolas, a Lusomorango, a Portugal Fresh e a Associação dos Horticultores do Sudoeste Alentejano. Porque nestes dois protocolos procurou precisamente responder-se a algo que é absolutamente crítico, que tem a ver com as condições de habitação. Com a Câmara de Odmira foi assinado o protocolo para a apresentação da Estratégia Municipal de Habitação, que dá acesso ao financiamento a 100% para a construção de habitação, a construção, reconstrução, aquisição de habitação condigna para todos aqueles que vivem e trabalham em Odmira, tenham lá nascido ou tenham ido para lá viver recentemente. Segundo lugar, o acordo que é assinado com os proprietários das explorações agrícolas é para assegurar a habitação condigna para os trabalhadores sazonais, que sempre existirão em toda
a atividade... Peço para concluir, Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Já terminar, Sr. Presidente. Que sempre existirão na atividade agrícola, mas que relativamente aos quais os proprietários aceitaram assumir a responsabilidade de assegurar a habitação condigna. E disponibilizarmos também o financiamento por parte do Fundo de Desenvolvimento Regional Rural para podermos apoiar esse esforço. Portanto, mais importante do que o levantamento da cerca é termos tido a ocasião de enfrentar este problema de fundo
com um calendário, Sr. Primeiro-Ministro, tem que concluir.
Com um calendário concreto que responde a um problema grave que se foi acumulando ao longo de décadas naquele concelho. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, Sr. Primeiro-Ministro. Não se esqueça nunca, a habitação é importante para isso, mas os trabalhadores precisam de salário, dignos e de direitos. E essa questão não está considerada. Sr. Primeiro-Ministro, a história do novo banco deu razão ao PCP. Se é verdade que o governo PSD-CDS, sob a batuta da Troika, enganou os portugueses e mentiu sobre o valor da resolução, varrendo o lixo do BES para debaixo do tapete do novo banco, não será errado afirmar que a opção do governo do PS de continuar o negócio concebido pelo PSD-CDS foi igualmente desastrosa para o país. Ao contrário do que o interesse nacional impunha, o governo optou por entregar o novo banco ao capital estrangeiro, deixando o país ainda mais desprovido de instrumentos para o financiamento da economia. Além de já ter custado 8 mil milhões de euros, o novo banco pode vir a ser ainda mais caro aos portugueses, já que, como afirma o próprio Tribunal de Contas, denuncia que não existe qualquer controlo de venda dos ativos do novo banco, apesar de ser uma venda financiada pelo Estado. 10 segundos, Sr. Presidente. Perdões da dívida, imóveis vendidos a preço de saldo, financiamento de negócios e aventuras privadas, prémios inaceitáveis a gestores, tudo pago pelo orçamento do Estado. Quanto mais dinheiro, Sr. Primeiro-Ministro, quanto mais dinheiro vai ser necessário gastar para que o Estado chame a si o poder em relação ao novo banco? Muito obrigado.
Sr. Primeiro-Ministro, não tenho tempo para esta resposta, mas certamente a incorporará em futuras intervenções. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rio, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Primeiro-Ministro não teve tempo para responder sobre o novo banco ou o PCP, mas terá tempo para me responder a mim sobre exatamente a mesma matéria. Entre 2014 e 2017, o novo banco recebeu 4,9 mil milhões de euros do Estado. Mesmo assim, na venda em 2017, que o governo de António Costa fez, garantiu mais 3,9 mil milhões. Dá, como disse o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, 8,8 mil milhões de euros, dos quais de impostos são 8 mil milhões de euros. São 800 euros em média a cada português. Este dinheiro dava para construir um hospital central em cada distrito do país. 18 hospitais centrais. Ou dava para construir um centro de saúde em cada uma das freguesias de Portugal continental. Perante isto, eu perguntei ao Governo, precisamente há um ano atrás, se o Governo estava a verificar que o novo banco não estava a vender créditos ao desbarato, não estava a vender imóveis abaixo de preço de saldo, muito abaixo do valor de balanço, de um balanço que se tinha sido auditado e reauditado não sei quantas vezes, e se sabia quem eram os destinatários destas pechinchas. No fundo, eu perguntava ao Sr. Primeiro-Ministro uma coisa muito simples, e que disse aqui: o Governo, quando o novo banco apresenta a fatura, verifica se a fatura está correta, se ela verdadeiramente é devida. Suspeitávamos que não. Agora, com a auditoria do Tribunal de Contas, sabemos perfeitamente que o Governo não verifica nada. A pergunta que eu faço é: perante a fatura que tem em cima da mesa, mais uma fatura, vai pagar sem cuidado de saber o que aquilo é, ou vai desta vez verificar se realmente aquele dinheiro é devido e deve ser pago?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Como sabe, este Governo entrou em funções tendo já sido decidida a resolução do novo banco. Essa resolução implitinha um prazo dentro do qual das duas uma: ou era vendido ou era liquidado. Como o meu antecessor, aliás, recentemente disse, ficou surpreendido com o insucesso da tentativa de venda, porque havia um grande otimismo quanto à sua expectativa. A verdade é que a venda que foi tentada no tempo do anterior Governo não teve resultado, e a venda que foi já desencadeada no processo da vigência do meu anterior Governo, teve um concorrente naquela posição final. Alguma coisa deveria significar a falta de interesse da aquisição de um banco para a sua aquisição. A aquisição foi feita, de facto, sobre uma condição, que era a garantia de que haveria um mecanismo por parte do Fundo de Resolução para assegurar o preenchimento das necessidades de capital que viessem a ser identificadas pelo Banco Central Europeu em função de um conjunto de ativos sobre os quais havia bastantes dúvidas. Aquilo que se procurou na altura assegurar foi fixar um risco máximo, 3,9 mil milhões de euros. Foi esse o teto que se limitou, para não estarmos na incerteza. Esse dinheiro é assegurado pelo Fundo de Resolução, cujo financiamento provém das contribuições da banca. Sendo o fundo recente e as contribuições da banca ainda insuficientes, durante vários anos o Estado teve que emprestar ao Fundo de Resolução o dinheiro necessário e tem sido devidamente remunerado em juros. Até agora já recebemos, o Estado já recebeu 588 milhões de euros de juros dos empréstimos que fez. Estes empréstimos não são donativos, é mesmo um empréstimo. É de longo prazo o pagamento, mas ao longo das próximas décadas, o Estado, os contribuintes, vão recuperar o dinheiro que foi emprestado à banca, e a banca tem vindo a pagar o empréstimo que tem vindo a ser feito. Como sabe, este ano foi determinado que não haveria um financiamento por parte do Estado e, portanto, não há por parte do Estado. Se me pergunta se há verificação por parte do Fundo de Resolução, há, com certeza. Lhe recordo que quando o Sr. Deputado fez aqui, em julho passado, uma série de acusações concretas sobre a má gestão do fundo do novo banco, eu tive o cuidado de solicitar à Sra. Procuradora-Geral da República que mandasse abrir um inquérito com base nas acusações que o Sr. Deputado fez. E conhece a resposta da Procuradoria-Geral da República: é que as acusações que Vossa Excelência fez não tinham fundamento. Esta é a resposta que deu a Procuradoria-Geral da República. Não tenho mais nada a dizer.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Rui Rio, do Grupo Parlamentar do PSD. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Teve um candidato, a Lone Star, porque os senhores puseram para o lado outros candidatos, como fosse, por exemplo, o Fundo Apolo ou como fosse o próprio Grupo PCP, que estava interessado naquela altura. Fui cão a Lone Star porque os senhores quiseram apenas a Lone Star. O empréstimo vai ser pago, já tive a oportunidade de aqui usar um dito, não é um ditado popular, um dito popular, sim, mas é quando as galinhas tiverem dentes. Vamos ser todos muito velhinhos para ver pagar uma parte daquilo que é devido. Quanto à Procuradoria-Geral da República, é verdade o que o Sr. Primeiro-Ministro, diz, e eu estou espantado com a eficácia da PGR. O Tribunal de Contas demora uma infinidade de tempo para produzir um trabalho que ainda assim está aquém daquilo que a Assembleia pediu. A PGR, numa semana, sabe que está tudo bem. Pois nós vamos fazer. Vamos entregar ainda esta semana uma exposição à PGR mais detalhada para ver se a PGR também em 15 dias resolve o problema do novo banco. Bem fora. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, a auditoria do Tribunal de Contas trouxe-nos uma surpresa. Não é afinal havia outra, mas é afinal havia mais. E mais é para lá dos 3,9, vai ter mais 400 milhões de euros de obrigações convertíveis, ou poderá ter, e mais 1,6 mil milhões de euros de dinheiro público. O total já não é, portanto, 8,8, o total é 10,8. Senhores deputados, 10,8 mil milhões de euros é mais de 80% daquilo que o Estado recebe anualmente de IRS, pago pelos portugueses todos. É muito mais do que o Estado recebe anualmente em IRC das empresas portuguesas todas ou das empresas que operam em Portugal todas. É muito mais do que isso. E, portanto, eu vou-lhe perguntar, Sr. Primeiro-Ministro, é verdade? Para lá dos 3,9 ainda temos mais estes 2 mil milhões de euros? E se sim, no que respeita ao 1,6, a pergunta que eu lhe faço é: isso é para capital? Ou seja, o Estado vai ficar também acionista do novo banco para lá do Fundo de Resolução e da Lone Star? Ou é um subsídio a fundo perdido para o novo banco, a exemplo dos demais que até à data foram dados?
Obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Rio. Verifico, enfim, com alguma surpresa, que confia mais na evolução fisiológica das galinhas do que na Procuradoria-Geral da República, mas, enfim, cada um confia em quem tem as suas convicções. Relativamente à questão que colocou, eu peço só para descobrir o comunicado que foi feito pelo Banco de Portugal, que esclarece bem a distinção entre os mecanismos de capital contingente e esses mecanismos que não são de subsidiação, são de participação em capital do Estado e não têm, portanto, a ver com qualquer correlação com o mecanismo contingente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rio Rio. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, a resposta, sem ter sido dada, é sim. E sim quer dizer que, para lá tudo isto, ainda podem ir mais 2 mil milhões de euros para o novo banco. Esta que, na verdade, é a resposta para lá de tudo o que já tivemos até agora. E, portanto, eu vou dizer uma coisa que no início é igual ao que disse o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, depois no fim é que é diferente. E é isto. Os capitais próprios do novo banco, quando os senhores o venderam, eram de 4,5 mil milhões de euros, depois do novo banco ter recebido 4,9. Portanto, os capitais próprios não chegavam sequer ao dinheiro que já lá tinha sido metido a fundo perdido. Depois vieram a dar mais 3,9 e agora mais 2 mil milhões de euros. E agora aqui é que aquilo que eu dizia ainda antes do cargo que ocupo hoje, antes de presidente do PSD, já o dizia na altura, mais valia que tivesse ficado na posse do Estado. Porque na posse do Estado não vendia ativos completamente ao desbarato. E a privatização, e aqui é que divergimos do PCP, e a privatização a fazer agora, o lucro a existir, vinha todo para aqui.